Bom dia, Helder, Ana, todos os ouvintes do Noticiário P7. Hoje eu vou conversar com a Janaína de Lima. Ela é a mãe do menino Rafael Lourenço e vai contar um pouquinho da história do Rafael. Bom dia, Janaína. Obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia. Como vocês sabem, né, eu me chamo Janaína, sou a mãe do Rafael. E eu vim aqui contar um pouquinho a história dele, né, tudo o que aconteceu e deixar todos a par do porquê que a gente está fazendo essa vaquinha solidária.
Pois então, muitas pessoas, Janaína, têm feito esse compartilhamento, né, em suas redes sociais dessa vaquinha em prol do menino Rafael. Conta um pouquinho da história do pequeno Rafa, o que aconteceu para a situação dele chegar como ela está hoje, como é que está a trajetória dele, o desenvolvimento dele.
Então, vou começar bem do início. Uhum. Como tudo aconteceu, né? Era tratada infértil, né? Eu não conseguia ser mãe. E foi, assim, um tratamento de 7 anos para mim conseguir engravidar dele. Foram vários medicamentos, vários exames. Até uma cirurgia eu acabei fazendo para conseguir engravidar, né? E aí, com muita dedicação, né? E era meu sonho de ser mãe há muito tempo, né? Só que eu não conseguia ser mãe. Então, aí a gente foi atrás de tudo. E graças a Deus, né? O Rafael veio. O Rafael veio, assim, e ele é uma superação desde a concepção, porque em 2014 eu tive uma gravidez ectópica e eu precisei passar por uma cirurgia de cesariana. Uhum. Aí eu tirei uma trompa, né, e eu só tinha uma trompa. E além de toda a dificuldade para conseguir engravidar, né, eu só tinha uma trompa. Então o Rafael nasceu do lado que eu não tenho trompa. Ele foi concebido ali pelo lado que eu não tenho trompa. Então foi um trabalho bem mais difícil, né, para ele chegar lá no útero, né, e eu conseguir engravidar. Então foi assim a história dele. A gravidez foi linda, ela foi perfeita, foi maravilhosa, assim. Tudo que eu sonhei eu passei nessa gestação, né, foi tudo bem, graças a Deus. Mas, né, no 45 do segundo tempo, quando ele foi nascer, aconteceu esse erro médico, uhum, né? Eu me tratava com uma obstetra, né? Então, eu fiz o meu pré-natal com ela tudo certinho, só que eu tava esperando, né, o Rafael dar aquele sinal pra ele vir ao mundo, né? Eu não queria fazer uma coisa mais agressiva, simplesmente ir lá tirar. Eu queria que ele me desse o sinal de que ele tava pronto pra vir pra esse mundo, né? E esse dia aconteceu, né? Então, aí eu entrei em contato com essa médica e ela falou que aqui ela não teria suporte pra me atender, que era num domingo. E me mandou, né, para o hospital, enfim, que eu ia ganhar o Rafael. Ela, né, sabendo de tudo, né, a par de tudo, ela não ligou nesse hospital lá para ver quem que era o obstetra, né, que ela poderia ligar lá, perguntar quem que era, né. Porque esse obstetra, na verdade, ele já vem, assim, de uma índole, desde a faculdade a gente foi descobrindo coisas da vida dele, né, depois de tudo isso que aconteceu. Uhum. Então, enfim, a gente foi para lá, né, pra Ponta Grossa, a gente foi. E chegando lá, né, o médico atendeu, tudo bem, tudo normal. E ele perguntou pra mim se eu queria parto normal ou cesárea. E eu falei que era o Rafael que iria decidir o que, que ele queria, né? Se ele iria ver de parto normal ou de parto cesariana. Então, a gente ficou ali, né, esperando. E, assim, ele simplesmente me abandonou lá. Me abandonou. Isso era 11 horas da manhã. E ele foi às 3 horas só da tarde lá. Ele rompeu a bolsa, aumentou a ocitocina e me deixou lá. Em nenhum momento ele não conhecia a minha gestação, ele não conhecia o Rafael, ele não fez nenhum cardiotoque, ele não escutou batimento cardíaco do Rafael, nenhuma ultrassom para ver se ele realmente estava encaixado para o parto. Nada. Assim, não foi feito nada lá. E às 5:30 da tarde, ele subiu novamente lá no quarto, né? E daí ele falou que eu tava pronta, né? Pra subir pra sala de parto. Aí, subindo na sala de parto, aí começou a loucura. Começou uma loucura lá, porque eu tinha pedido a epidural pra expulsão, né? Do bebê. Pra ficar mais confortável ali pra mim, né? E o anestesista simplesmente demorou pra aparecer. E eu, né? Fazendo força lá, e o Rafael não vinha. E o pediatra já mandou, vendo ali aquela situação, o que estava acontecendo, né? Aí já mandou arrumar tudo, as coisas, porque ele viu que alguma coisa não ia dar certo ali, né? Que alguma coisa ia dar errado. Então, ele modificou ali a parte quando o bebê chegasse, né? E o anestesista chegou. Ele aplicando, né? Então, a gente começou a parte da expulsão, só que o Rafael não vinha. Eu achei estranho, né? Aí, ele simplesmente olhou para a enfermeira do lado e falou assim, busca o fórceps. Aí, eu já fiquei, tipo, eu não sabia o que que era, né? Porque mãe de primeira viagem, né? Eu não, uhum, não sabia o que que era o fórceps. E é o ferro, né? Então, ele foi e tirou o Rafael no ferro. O Rafael não tava em posição do parto, né? Ele tava mais pra cima. E foi uma conduta totalmente dele, né? Foi ele que decidiu fazer isso, né? Porque dava tempo de ter feito uma cesariana. Mas, simplesmente, ele decidiu, foi ele que decidiu, em agarrar a cabeça do Rafael e arrancar ele. Porque eu digo que o Rafael, ele não nasceu, ele foi arrancado. E ali começou toda a nossa dor, né? Nossa frustração, tudo que a gente passou, né? Nosso psicológico, nosso emocional, por essa espera, né? Desse filho que era tão desejado. Assim, ele já nasceu desacordado, ele foi reanimado. E foi levado pra UTI, né? Então lá ele ficou, foi. O médico chegou pra mim, o pediatra, né? Falou assim que ele ia pra UTI, né? Porque ele teria um traumatismo craniano. Ali eu desabei, né? Falei assim, nossa. Só que eu tava muito grogue ali, né? Porque muitos medicamentos, tinha perdido muito sangue, né? E tudo. Então eu só falei, aham. Tipo, eu não tinha entendido realmente o que tava acontecendo, né? Então o Rafael, ele foi pra UTI. E a gente pensou que era algo simples, que ele ia ficar lá, né? Que ia ser rápido, né? A melhora dele, a recuperação dele. Mas, assim, não foi uma história bacana, né? Porque a gente passou muito medo, muita frustração, muita angústia. É, de medo de perder esse filho, né? Porque era o nosso sonho da nossa vida, né? Então, ele ficou 51 dias lá na UTI. Então, no sétimo dia de vida dele, a UTI estava me ligando num domingo, era 6 horas da manhã, que ele estava tendo paradas cardiorrespiratórias. Então, a gente voou para o hospital. Nessa hora, sim, eu me arrepiava da cabeça aos pés. E só clamava a Deus, eu só clamava a Deus. A fé nessa hora me ajudou muito, sabe? A fé, ela realmente, ela move montanhas. Porque ali não teria como meu filho ter sobrevivido. Porque ele já é um milagre, ele é um escolhido de Deus, né? Então, é o que eu digo. Lá, ele estava tendo as paradas cardiorrespiratórias. Um cérebro de um bebê, ele suporta de 6 a 9 minutos sem oxigenação.
Uhum.
E ele teve 22 minutos de parada cardiorrespiratória, sem respirar. E ali, com isso, veio toda a complicação, né? Porque por que ele teve as paradas cardiorrespiratórias? Porque ele teve um choque traumático do parto, realmente, sabe? Foi um sofrimento muito grande pra ele. E sabendo disso, nossa, a gente ficou sem chão, né? Porque daí ele teve que tomar adrenalina, teve que fazer massagem cardíaca, né? Pra reanimar. E, graças a Deus, a gente conseguiu estabilizar ele. Então, ali, conseguindo estabilizar ele, ele teve vários acontecimentos ali, que ele teve parada múltipla dos órgãos, né? Ele teve uma meningite também. E, assim, era medicamento pro coração, pro pulmão, pro cérebro, pra oxigenação do corpo, né?
Uhum.
E, assim, foi um momento bem difícil, porque um dia eu cheguei lá, né? E o Rafael tava numa ala, assim, de super graves, né? Que era extremamente graves, né? E, assim, eu cheguei lá e ele tava naquele quartinho e eu cheguei lá e olhei pra aquela criança e saí. E nisso passou uma enfermeira e eu falei assim, cadê o Rafael? O Rafael tá aqui. Eu falei, como assim? Aí voltei lá. Era meu filho, estava irreconhecível, de inchado, né, o corpo rígido, duro, né, então ali realmente a gente viu que estava pegando, né, então...
Do ponto de vista assim, ele nasceu perfeito.
Ele iria nascer perfeito.
Uhum. Né? Foi um erro que ocasionou toda essa situação.
Foi um erro. Uhum.
E a partir do momento que você conseguiu trazer ele para casa, como que tem sido a vida de vocês? Como que tem sido essa batalha? E o que vocês têm necessitado agora?
É, na realidade, assim, quando a gente veio para casa, né? A gente tinha um pouco de medo, né? De uhum. receio, né? Porque,
imagino.
Querendo ou não, lá na UTI ele já tava tendo crises convulsivas, né? Assim, quando ele estabilizou bem mesmo, né? Que a gente conseguiu trazer ele pra casa, a gente trouxe ele. Ele nem sabia mamar direito. Então, a gente teve que ir atrás de fono, né? Pra fazer com que ele mamasse direitinho, mamasse certinho. Porque a minha preocupação era muito grande dele não conseguir, né? Engordar e ter que voltar pra UTI. Uhum. Nossa, era muito medo. Então, ali, a gente já começou, né, com o trabalho de fono, então a rotina dele era bem assim, regrada, né, vamos dizer. E outra coisa também, assim, o Rafael com 4 meses, ele começou a apresentar nistagmo. E eu prestava muita atenção no Rafael, né, eu pensava assim, alguma coisa aqui não tá legal. E a partir do momento que começou os nistagmos, ele começou com uns espasmos no corpo, sabe? Então, ele se fechava igual um tatuzinho, assim, sabe?
Uhum.
Ele se fechava. E era direto, assim, sabe? Várias vezes ao dia. E teve uma delas que eu gravava tudo, né? E anotava num caderninho pra passar pro neurologista, né? Então, ele ficou 43 minutos fazendo isso. E a gente foi fazer o exame, né? Que deu a hipsarritmia, que ele foi diagnosticado com síndrome de West. Então, assim, ele teve que tomar o Vigabatrina Sabril, né? E era um medicamento caro, né? assim, ajuda da família, né? A gente corria atrás, né? Até fui atrás de pessoas, assim, pra me ajudar realmente a comprar esses medicamentos, que era caro, né? O custo hoje é caro com ele, né? Então, a gente tem medicamento, não só a cadeirinha Kimba que a gente precisa, né? Esse é o necessário, né? Que é o mais caro, assim, que a gente foi realmente correr atrás, porque, né? Ele falou que o Rafael precisava. Mas ele precisa da cadeira de banho também, né? Então, tem várias coisas aí por trás de tudo isso, né? E o cuidado com ele, claro, né? Muito.